Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente está com material aqui bem interessante que vem lá de Olímpia, no interior de São Paulo. Ele mostra uma situação que, assim, é comum em muitos lugares, né? Jovens buscando um futuro, uma oportunidade, mas aí eles acabam esbarrando na dificuldade de entrar no mercado de trabalho, ainda mais com a economia do jeito que está. E é justamente aí que entra o nosso foco hoje, o Projeto Pescar.
Isso mesmo. É uma iniciativa que está chegando agora em Olímpia com uma proposta bem clara, né? Oferecer capacitação profissional, de graça, e também, o que é fundamental, inclusão social. O foco são adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quer dizer, aqueles que enfrentam barreiras, né? Econômicas, sociais, que muitas vezes limitam bastante as chances deles.
Exato. E a nossa exploração aqui hoje vai se basear num artigo do portal Olímpia Mais. Ele detalha bem essa chegada do projeto na cidade. Então, o nosso objetivo aqui é entender melhor, né, o que é esse projeto Pescar, como ele vai funcionar lá em Olímpia, especificamente. Tem uma parceria com a empresa Térios, né? Quem pode participar, como se inscreve e, claro, o principal, qual é o impacto real disso? Tanto para a vida desses jovens, quanto para a comunidade lá.
Vamos nessa. Vamos sim. Com certeza. É um projeto com uma história, um alcance. Vale a pena olhar de perto.
Ótimo. Então, para começar, vamos contextualizar um pouco o que é exatamente o Projeto Pescar. O artigo deixa claro que não é de agora, né? Tem uma origem mais antiga, lá de 1976.
Certo. Correto. A origem está lá em 76, com o empresário Geraldo Link. E a inspiração, a filosofia por trás, vem daquele provérbio chinês, sabe? Sobre ensinar a pescar, em vez de só dar o peixe. É uma ideia de empoderamento, né? De dar ferramenta para a pessoa se virar a longo prazo, não só uma ajuda pontual.
Uma filosofia forte, sem dúvida. Mas como essa ideia, que começou individual, virou algo mais estruturado, com esse alcance todo que o artigo fala?
Olha, o passo-chave foi em 1995. Aí criaram a Fundação Projeto Pescar. Isso permitiu organizar melhor, ganhar escala, replicar o modelo em outros lugares, sabe? E aí o foco ficou bem definido: capacitar jovens em situação de vulnerabilidade em várias partes do Brasil. É mais que um curso técnico, é uma rede de formação profissional e também de desenvolvimento pessoal.
Entendi. Então, essa estrutura toda agora está chegando em Olímpia. E o artigo do Olímpia Mais destaca bastante a parceria com a Térios, né? Como isso funciona lá na cidade?
Sim, a Térios é uma empresa grande lá na região, né? No setor agroindustrial, principalmente ligado à cana-de-açúcar. E eles abraçaram o projeto. Lá em Olímpia, a iniciativa vai oferecer um curso bem específico: Iniciação Profissional em Processos Agroindustriais.
Certo, processos agroindustriais. Vamos explorar um pouco isso. Pelo que o artigo indica, essa escolha não foi por acaso, né? Tem tudo a ver com a economia de Olímpia.
Totalmente. Esse é um ponto central que o artigo ressalta bem. Olímpia, e na verdade toda aquela região noroeste paulista, vive muito da agroindústria. A gente está falando de cana, açúcar, etanol, processamento de alimentos, a Térios é um exemplo disso. Então, criar um curso nessa área é muito estratégico. Prepara os jovens para vagas que realmente existem ali, sabe? No ambiente econômico local. Não é uma formação qualquer, genérica. É direcionada para a demanda da região.
Faz todo sentido mesmo. É como criar um caminho direto entre o curso e o emprego ali na cidade. O artigo parece indicar que essa é uma das grandes sacadas do projeto lá. E quem pode aproveitar essa chance? Quais são os critérios para participar? O artigo detalha isso, né?
Sim, os critérios são bem específicos. E, pelo que o artigo mostra, foram pensados para garantir que o projeto chegue em quem mais precisa, né? Mantendo foco na vulnerabilidade. Primeiro, a idade. Precisa ter entre 16 e 19 anos completos. É uma fase bem decisiva, né?
Idade definida. E os estudos?
Precisa estar estudando, no mínimo, no sétimo ano do ensino fundamental, ou então já ter terminado o ensino médio. Isso é bom porque abrange quem ainda está na escola e quem já saiu.
E tem o critério da renda familiar que o artigo coloca como um ponto-chave da vulnerabilidade.
Exato. A renda por pessoa da família não pode passar de meio salário mínimo. Esse é um filtro importante, né? para direcionar o programa para famílias que realmente têm mais dificuldade financeira.
E tem mais dois pontos que o artigo destaca. Não ter tido emprego formal antes e não ter feito outros cursos técnicos ou profissionalizantes. Qual a ideia por trás disso, segundo o material?
Olha, o artigo sugere que é para garantir que o projeto Pescar seja, de fato, a primeira grande oportunidade qualificado para esses jovens entrarem no mundo do trabalho. A ideia é dar prioridade para quem ainda não teve outras chances de formação ou de emprego com carteira assinada, entendeu? Isso, teoricamente, aumenta o impacto social. Foca um recurso onde ele pode fazer a maior diferença inicial na vida do jovem. É como tentar igualar um pouco as oportunidades.
Entendi. Fica claro o perfil que eles buscam. E para quem se encaixa e quer tentar, como é que faz para se inscrever? O artigo dá esses detalhes mais práticos?
Dá sim. O processo é todo online, o que hoje em dia ajuda bastante, né? E as inscrições, segundo o artigo, já estão abertas. Mas tem prazo, viu? Vai até 30 de setembro de 2025. E um ponto importante que o texto levanta é que não é só para a Olímpia. Jovens de cidades vizinhas, como Severínia e Baguaçu, também podem se inscrever.
Ah, interessante essa abertura para a região. Agora vamos para o ponto central, o impacto. O artigo fala disso em várias dimensões, começando pela social, que parece a mais direta.
Sim, o impacto social é o mais óbvio, né? O projeto atua bem na raiz do problema da vulnerabilidade juvenil. Quando você dá para um adolescente uma qualificação, uma perspectiva de futuro, autoconfiança, isso é uma ferramenta muito forte contra a exclusão, contra o risco social.
Contra aquela falta de perspectiva que, infelizmente, às vezes leva para caminhos ruins.
E para a gente ter uma ideia da necessidade lá em Olímpia, o artigo do Olímpia Mais cita um dado que chama atenção. O desemprego entre jovens em áreas mais afastadas da cidade pode chegar a 20%. Isso segundo dados recentes do IBGE. Esse número mostra como iniciativas assim são importantes na... Nossa, 20%, sem dúvida. É um índice muito alto para desemprego juvenil em qualquer lugar. Um programa como o Pescar, que oferece não só o curso técnico, mas também trabalha habilidades socioemocionais, conecta com empresas, ele ataca diretamente esse problema, promove inclusão e tenta diminuir essa desigualdade de oportunidades.
E do ponto de vista da economia, qual o retorno que o artigo aponta para a região e para os próprios jovens?
O retorno econômico, segundo a análise do artigo, tem duas frentes principais. Para o jovem, claro, significa ter uma qualificação que aumenta e muito a chance de conseguir um emprego melhor, ter renda, construir autonomia financeira. E para a economia local, como a gente já falou, o curso focado na agroindústria forma mão de obra qualificada para as empresas dali. Isso fortalece a cadeia produtiva, né? Aumenta a produtividade local, pode até ajudar a atrair mais investimento para o setor.
O artigo até cita um exemplo concreto lá de Olímpia. A própria Térios já formou uma turma de 20 jovens em 2023, isso antes dessa nova fase. Quer dizer que o modelo já foi testado e parece que funcionou por lá.
Exatamente. É um sinal de que a parceria já tem um histórico positivo na cidade. E quando a gente olha os dados gerais da Fundação Projeto Pescar, que o artigo também traz, aí o impacto fica ainda mais claro. São números bem expressivos, viu?
Sim, o artigo junta os dados gerais da Fundação, que são impressionantes mesmo. Fala em mais de 36 mil jovens formados no Brasil todo desde o começo. E as taxas de emprego depois do curso, segundo o texto, ficam geralmente acima de 70%. É um resultado muito bom.
E tem mais. O artigo, citando as estatísticas da Fundação, aponta que mais de 1.600 jovens são atendidos por ano no país. Outro dado legal é a taxa de retenção no emprego. Uns 80% dos jovens continuam empregados nos primeiros anos depois de formados. E ainda menciona estudos que indicam uma queda de uns 25% nos indicadores de pobreza entre as famílias de quem participa. São métricas que mostram um impacto real, sabe? Sustentável na vida das pessoas.
Realmente, são números que falam muito. O artigo também menciona outros ângulos de impacto, como o político e até o ambiental. Como o projeto se encaixa nisso?
Na parte política, o artigo sugere que iniciativas como essa acabam complementando as políticas públicas, né? Para a juventude, para a educação profissional, para o primeiro emprego. Elas ajudam a colocar em prática direitos que estão lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, especialmente na parte de aprendizagem profissional, proteção do jovem trabalhador, funciona como um braço da sociedade civil ajudando o governo.
E a conexão com o meio ambiente? que pode parecer meio distante no começo. Como o artigo liga as coisas?
É uma ligação mais indireta, mas que o artigo levanta como um potencial bacana. Pensa bem. Ao formar gente para a agroindústria, num curso focado em processos industriais, tem a chance de ensinar junto conceitos de sustentabilidade. Por exemplo, ensinar sobre usar energia e água de forma eficiente nas usinas, como cuidar dos resíduos, segurança ambiental. Se você forma profissionais com essa cabeça, a médio e longo prazo, isso pode ajudar a ter uma agroindústria mais sustentável na região. É um impacto em potencial que vale pensar.
Uma perspectiva interessante mesmo. Amplia o valor da formação. Mas o artigo do Olímpia Mais não fica só nos elogios, né? Ele também traz vozes de especialistas e aponta algumas críticas construtivas, alguns desafios. O que se destaca aí?
Olha, tem um reconhecimento claro do valor do projeto. O artigo cita um tal de Roberto Chaves, que é coordenador de programas sociais. Ele diz que o Pescar vai além do técnico, que foca em construir cidadania e empoderar os jovens.
O texto também lembra a visão do fundador, o Geraldo Link, sobre juntar teoria e prática, né? Que parece ser um pilar importante do método deles. E até traz uma visão hipotética, mas baseada em relatos comuns, de um ex-aluno falando que ganhou confiança, que pôde ajudar a família. Isso humaniza os dados, né?
Sem dúvida. E o artigo também traz umas avaliações mais, digamos, financeiras desse valor. Menciona uma estimativa da Fundação Itaú Social, que calculou um retorno socioeconômico bem impressionante para o projeto Pescar. Algo tipo R$5 gerados para a sociedade para cada R$1 que é investido no programa.
Essa relação de 5 para 1 é um argumento muito forte, né? Principalmente quando se discute onde investir dinheiro em programas sociais.
Mostra que não é gasto, é investimento que multiplica.
Exatamente. É um indicador forte de que o modelo é eficiente. Mas, como você falou, o artigo também é equilibrado, levanta desafios importantes. Uma crítica construtiva que ele menciona, baseada em estudos de uma revista Vitali, aponta a necessidade de ampliar a diversidade dos jovens, buscar incluir mais ativamente, por exemplo, jovens com deficiência. É um ponto sobre como melhorar a inclusão, para ser ainda mais ampla.
Um ponto super relevante sobre a amplitude da inclusão e sobre a expansão geográfica do projeto. Esse é outro desafio que o artigo toca, citando uma análise da Abrasp. Levar esse modelo do projeto Pescar para mais cidades, especialmente as menores, mais rurais, onde a necessidade também é grande. Isso tem barreiras, né? De logística, de conseguir parcerias locais. Escalar o projeto para essas áreas é um desafio contínuo.
E o artigo ainda traz uma visão local da Prefeitura de Olímpia. Qual a percepção deles, segundo o texto?
A visão que o artigo relata é que o projeto é visto como fundamental para a cidade, especialmente para ajudar a combater o êxodo rural, sabe? Dando chance para os jovens ficarem em Olímpia com qualificação. Só que, ao mesmo tempo, a Prefeitura também indicaria que a demanda por vagas é bem maior do que a oferta atual. Ou seja, tem mais jovem precisando do que o projeto consegue atender agora.
Faz sentido. Mas essas críticas e desafios, na verdade, quase que atestam o sucesso e a importância do projeto, não acha? Apontam justamente para onde ele pode crescer e melhorar. Como ser ainda mais inclusivo, como chegar em mais lugares e como atender uma demanda que ele mesmo ajuda a mostrar que existe.
Ótima colocação. É uma forma positiva de ver. Bom, acho que fizemos uma análise bem completa do projeto Pescar em Olímpia, usando como base esse artigo do portal Olímpia Mais. Se a gente fosse resumir a ideia principal que fica dessa nossa conversa, eu diria que o projeto Pescar, pelo que o artigo descreve, se apresenta como uma ponte. Uma ponte bem concreta, sabe? Que liga o potencial que está ali, guardado, nos jovens em situação de vulnerabilidade, a um futuro com mais chances reais. É a prática daquela filosofia de ensinar a pescar, mas adaptada para o nosso tempo, para o século XXI, com foco em habilidades técnicas e socioemocionais que são importantes para o mercado hoje.
Excelente resumo. É sobre transformar esse potencial em realidade, né? Como o próprio artigo parece sugerir na mensagem final. E fica muito clara a importância de iniciativas assim, que conseguem gerar um impacto de verdade na vida das pessoas e, claro, na comunidade toda. O artigo do Olympia mais deixa essa mensagem e a nossa análise aqui parece confirmar isso.
Com certeza. E tudo isso que a gente discutiu, especialmente esses dados de impacto, os desafios de escala, me faz pensar numa coisa para além do que o artigo trouxe. Aquele dado do retorno de R$ 5 para cada um investido, ele é muito instigante.
Sim, esse número marca mesmo.
Então, a pergunta que fica é: se programas como Pescar mostram um retorno socioeconômico tão alto e o impacto social comprovado, que tipo de, sei lá, mecanismos ou mudanças maiores poderiam ser criadas para ampliar de verdade o alcance deles? Será que depender só dessas parcerias com empresas como a da Terios em Olympia, que são ótimas, mas pontuais, será que é o único jeito? Ou daria para imaginar modelos mais escaláveis? Talvez fundos setoriais para a formação profissional, políticas públicas de financiamento mais fortes baseadas em resultado, ou até novas formas de juntar empresa, governo e terceiro setor para multiplicar essas pontes para o futuro no país todo. Fica a ser provocação, né? Sobre como escalar soluções que a gente vê que funcionam.